Aê!
Tá começando mais um Café e Bola, o podcast que...
Desenrola, bate, joga de ladinho, Escobar, Tavares, Tony, Lopes e Vaguinho.
E teve rodada da Copa do Brasil, menos pro Vasco, que já foi eliminado. Com os reservas, o Flamengo, que estava em baixa, pegou o Altos e venceu num jogo arrastado de baixo nível técnico, como está no ótimo site GE.globo. Gols do ex-Gabriel Barbosa e do jovem Vitor Hugo, que no mesmo dia que fez aniversário, gente, completou 18 anos. Com 5 pontos em 5 jogos, o Urubu joga sábado, 4h30 da tarde, contra o Ceará em Fortaleza. O Flusão também não jogou chongas, mas se classificou. Venceu o Vila Nova em Vila Nova por 2-0. Gols de Cano e Luiz Henrique, eu diria que já dá pra sentir o dedo do Fernando Diniz, hein? O trabalho começou bem e, assim, como vou dizer, deve terminar mal, né? Que é uma característica dos trabalhos do treinador. O Tricolor agora cruza os bigodes com o Atlético com H, sábado, 9h, no estádio Nosso Amor Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o Fogão joga hoje, 9h30 contra o Ceilândia, hoje no caso é quinta-feira. Como ganhou bem na ida, Luiz Castro, o Portuga menos bonito, um pouco, que Paulo Souza, deve escalar um misto frio, só com apresuntado e sem queijo.
Nossa.
O preocupante é que já foram vendidos 17 mil ingressos. Ou seja, a torcida até pode ir, mas se puder ficar em silêncio ou falar baixo e até mesmo comemorar os gols com apenas um leve sorriso, o português agradece, afinal ele disse que o barulho tem atrapalhado o time. E o Vasco de Zé Ricardo, hein, conseguiu vencer o seu último jogo, segue invicto na Série B, mesmo praticando algo que lembra vagamente futebol. O Bacalhau Sem Sal encara o Bahia no domingo, 16h, com a transmissão da boa Rede Globo, e caso vença, provavelmente jogando mal, deve entrar no G4. A venda de ingressos tá mais animada que velhinha no bingo, São Januário deve lotar, o que junto com a bola pode atrapalhar também o time. Então chega de papo, vamos aos finalmente! Solta a vinheta, meu chuchuzinho! Maravilha, vamos aos destaques, então eu começo pelo Flamengo. O Flamengo que ganhou do Altos. Uma grande atuação. Qual o destaque do Flamengo, Tavares?
Boa tarde, Escobar. Boa tarde, Vaguinho, Lopes, maravilha. Boa tarde o pessoal que está escutando esse espetacular podcast. Você
esqueceu o Tony Platão.
Tony Platão, também, que está em casa também. Escutando casa. A gente, ele está escutando em casa. Ele não está aqui conosco. Então, um abraço, um beijo para Tony Platão. Rapaz, o Flamengo, né, rapaz? O Flamengo não foi bem, mas venceu. Venceu os dois jogos, está classificado, meteu um dinheirinho no bolso. Só não se sabe aonde vai dar essa campanha do Flamengo. Não estou confiante, não.
Muito bem, vamos falar mais sobre isso na sequência aqui desse podcast. Tony Platão, eu queria saber qual é o destaque... Tony Platão, para os que estão em casa, como ele. Qual é o destaque do Fluminense?
Ô, meus queridos, minhas queridas, saudações tricolores. Caríssimo Escobar, companheiros de Távola Retangular... Devo dizer o seguinte, o dinizismo está no ar. Se sente em todas as esquinas, por todos os poros, em todos os ventos. O dinizismo está no ar.
Está no ar, e isso é que importa. Vamos também falar mais sobre isso. Qual o destaque do Botafogo, o rico Botafogo, Cooktop? Lopes, maravilha.
Lopes. Maravilha, maravilha. Fala, galera. Ligado nesse fenômeno. Muito de audiência. Que é o Café e Bola, né, gente? Sejam bem-vindos aqui. Aqui é o Toro Holly bate e o Flamengo no cheirinho, é! O Império do Mal caiu aos pés do belíssimo Luiz Castro e o glorioso alvinegro de General Severiano. E hoje tem Ceilândia, hein? Pode até estar rolando aqui, não sei, Ceilândia.
Não sei, muito bem. Vamos ao destaque do Vasco. O Vasco que continua jogando mal, mas está invicto. Qual o seu destaque, Wagner?
Não gostei. Tem que falar que está invicto. É a grande, mano. Não é que está jogando mal. Está invicto.
Está invicto.
A série A, B, Y, qualquer uma delas é o único invicto.
É isso.
É bom. A, E, I, O, U, Y. É muito bom. Fala, galera, ligada nesse fantástico podcast Café e Bola. Meu querido Alexandre Tavares, Tony Platão, Escobar, Lopes Maravilha. Rapaz, o Vasco, isso ninguém fala.
Ninguém
fala. O Vasco está invicto e pratica o futebol menos futebol do futebol brasileiro.
Não, se, talvez seja por isso que está invicto. Ele é o único que está jogando dessa forma.
É o único que joga futebol que não parece futebol e mesmo assim está invicto.
Está invicto
nesta valorosa competição.
É, num campeonato que é de futebol.
Exatamente, o que nos surpreende.
É muito surpreendente.
O mais doido, Escobar, é que cheio de português por aí não tem nenhum no Vasco, né?
É muito doido isso, né,
cara? É verdade. Porque o último que passou não deixou saudades.
O Sapinto, né? Sapinto, vou te falar um negócio. E português é caro também, o Vasco ainda não está rico.
E o português que chegou primeiro nosso lá, o Sapinto, não é elegante como esses outros portugueses chegaram aqui. Ele metia uma bermudinha coladinha.
Mal jambrado.
Com um chinelo. Meteu um catina surf, um chinelo e uma bermuda.
Mas bochecha vermelha.
E mantinha um mullet, tipo do Jorge Jesus. Tinha um mulletzinho.
Parecia o Príncipe Adam.
Todo esquisito.
Parecia mesmo.
Deixa eu falar uma parada. Primeiro eu quero fazer um agradecimento aqui ao pessoal do Ubuntu Esporte Clube, outro podcast desta casa, que presta inclusive um serviço muito importante na questão racial. Eles cederam esse horário para a gente fazer o nosso podcast. Se estamos aqui de forma presencial, todos aqui juntos nesse pequeno estúdio podcastico, é graças a eles que cederam o horário, galera, para que nós pudéssemos fazer.
Obrigado. Eu vejo, passa sempre nos intervalos dos jogos da NBA.
É verdade. Muito bem, Vaguinho.
É verdade.
Bem lembrado. Eu assisto. Sua pronúncia tá ótima.
Gostou da NBA?
O Adnet, coloca para mim aqui, por favor, aquele negócio do careca, antes da gente entrar na discussão aqui. É uma coisa que é importante falar. Num jornal. Qual é o jornal, hein? É o Correio. Correio de onde? Correio, 24 horas, Correio.
É o Correio.
Deu no Correio o seguinte, que chamar homem de careca é assédio sexual.
Sério?
E essa decisão foi tomada por um tribunal formado por calvos.
Ou seja... Faz sentido.
Careca. Eu quero aqui dizer o seguinte, meu irmão. Pode me chamar de careca à vontade, eu até gosto. Então não tem problema não, vamos acabar com esse... Eu sabia que ia chegar nos carecas essa parada.
É pior chamar de calvo, né?
De calvo é pior, me agride. De calvo me agride.
E a pessoa tem que assumir. Por exemplo, eu trouxe essa discussão já aqui há muito tempo nesse podcast aqui. Por exemplo, Davi Luiz tá calvo.
Tá careca.
E cada jogo você fica pior. Quando ele fala daquela declaração depois de perder, não foi? O Botafogo não perdeu, né? Ele falou, não interessa como
começa.
Depois não termina. Você via que já tá, o negócio tá feio, a coisa ali, rapaz.
Essa frase foi com relação ao cabelo dele?
Ao cabelo, claro que foi. Claro que foi. Vamos começar a falar de futebol, gente, do futebol carioca, que é o nosso assunto. É por isso que você, aí do outro lado, está ligado aqui em nós, deste lado.
Gostei disso.
Gostou, cara? Vamos falar de Flamengo, Tavares?
Vamos falar de Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Muito bom ver o menino Vitor Hugo fazendo um gol.
Eu vi o menino correndo.
Mas que gracinha. Esse menino, Vitor Hugo, 18 anos, no dia que ele fez aniversário, ele fez 18 anos, já disse
isso. É verdade, rapaz, uma coincidência inacreditável.
Por isso ele até se emocionou, Tavares, foi uma cena bonita. Então,
18 anos agora sonhando com esse dia, sonhando em estar jogando no profissional e justamente no dia 2018 fazer esse gol, é uma sensação inexplicável, não tem palavras.
Que vale o registro desse jogo, que foi horroroso.
Não sei se foi bonita, se ele gostou, porque ele tomou muito cascudo, né? Porque ele fez o primeiro gol, né, dele nos profissionais, estava fazendo aniversário
e foi
praticamente espancado em campo.
Isso é uma questão muito bem levantada pelo Tavares, que hoje em dia tá complicado de fazer gol, irmão. Você faz gol, pula pirata, tapa na URBB.
Pula pirata, a gente
não vê. Pula pirata eu nunca vi, não.
Talvez seja por isso que o Vasco faz poucos.
Peteleco,
cada violência.
Às vezes é melhor perder gol, Tavares. Você tem razão.
E você repara que ele comemora primeiro com os titulares em campo, aí todo mundo abraça, não sei o que, dá cascuda. Ele falou, pô, vou sair daqui, ele vai pros reservas. Os reservas batem mais ainda. É impressionante, cara, como apanhou o garoto, rapaz. Isso, né? Eu não sei, cara. Violência no futebol.
É igual trote em faculdade, coisa mais imbecil que tem.
Imbecil mesmo. Sabe que eu tava na faculdade, na UCP, lá em Petrópolis, eu fiz lá um semestre, até o quartel me chamar. Eu me retirou do...
Graças a Deus, né?
Me retirou da UCP lá de Petrópolis.
O que aconteceu lá?
Aí eu tava... O pessoal entrou dentro da sala com um saco de cabelo, assim, jogando, assim. Tipo assim, se vocês não fizerem... Os veteranos, né?
Fora,
jogando cabelo fora, jogando cabelo fora.
Queria só registrar que abriram a marmita dentro do estúdio.
Eu tô segurando aqui um tempão. Agora...
Aí não pode. Aí os caras entraram e aí eu olhei pro o cara mais forte da sala, que eu já tinha feito uma amizade com ele antes de começar a aula. Eu falei, meu irmão, tô contigo. Aí ele falou, eu não vou fazer nada e quero ver alguém encostar a mão em mim. Aí eu fui pra trás dele. É isso aí, compadre.
Ninguém mexe. É,
aí.
Ninguém mexe comigo, nem com o grisalho aí.
Eu não cheguei a pegar esse negócio de trote, que quando. Porque o trote sempre nos primeiros dias de aula, né?
Sim.
Eu demorei 4 anos pra ir de novo pra faculdade. Aí nunca peguei trote, mano. Todo ano eu não. Ok, eu não vou mesmo. Mas tá
bom. Quando você entrou, já era veterano.
O Tony, quando entrou na faculdade, nesse negócio de raspar a cabela, ficava passando um pouco. Faz aquele ali que vai dar muito trabalho.
Era um destacado só pra raspar a cabeça.
Não, era um.
O que foi, Platão?
Já tinha acabado essa violência.
Mentira, que não acabou ainda. Como é que já tinha acabado?
Não, não, eles agora fantasiam a pessoa e mandam a pessoa ficar mendigando pela rua.
Isso é engano seu, engano seu, pô. Já tem trotes violentos ainda.
Tem isso também. Aí bota a menina pra lá, tem que rebolar até o chão. Uns imbecis, cara.
Fora cachaça, né?
Cachaça.
Vocês estavam falando sobre esse espancamento na hora dos gols. Eu desenvolvi aqui umas teorias sociológicas. Querem que eu diga aqui pra vocês?
Fala a sua tese. Qual a sua tese? Demora muito.
Olha, eu só falei isso porque achei que vocês iam falar não, mandar o calar a boca e mudar de pergunta.
Ah, então não tem nada, não.
Não tem nada.
Ah, então não tem nada, não.
Então vamos seguir com o Flamengo.
É só burrice mesmo, é.
Vamos seguir com o Flamengo.
Acontece isso, são milionários entediados.
Milionários entediados.
Apesar do belíssimo gol, e pasmem os senhores, o cruzamento do Rodinei do lado esquerdo de canhota, saiu errado, ok. Foi um cruzamento de buesta. Não foi certo. Tanto que o garoto teve que voltar uns 150 metros para trás para acertar a cabeça ali no cruzamento do Rodinei. Mas isso pode sim criar problemas para o Flamengo.
Ué, mas por quê?
Por quê? Porque eu venho aqui esculhambando, se eu posso falar esculhambando?
Pode, esculhambando.
Estou esculhambando aqui o Paulo Souza há semanas, talvez meses, justamente por essas invenções que ele faz ali, justamente essa é uma das invenções que me irrita profundamente, irrita toda a torcida do Flamengo.
Você tá irritado de novo agora.
Tô irritado
falando nisso. Efusivo, já se irritou, né?
Essa inversão que ele faz do Rodinei, que não joga absolutamente nada, do lado direito. Imagine você do lado esquerdo. Aí o que que acontece? O gol do Flamengo sai justamente dos pés do Rodinei.
E vai jogar
do
mais
lado
ali
esquerdo,
agora.
Com a perna esquerda. E aí saiu o gol. Quer dizer, calou minha
Será
boca.
Que o... Calou e ele vai ser escalado.
Rodinei
lá
vai ser
novo,
o novo Júnior.
É o novo Júnior, o Rodinei.
É verdade. E o menino Paulo Souza faz justamente uma improvisação quando não há necessidade, né? Porque temos um lateral esquerdo no banco, assim como ele fez lá contra o Botafogo, que fez uma salada lá naquela zaga lá.
Quem é o lateral esquerdo do banco?
É o Ayrton Beijinho.
Ayrton Lucas, beijinho no pescoço.
Ayrton Beijinho.
Tremendo um beijão, mano.
Não é legal aquela tatuagem, não.
É cafona pra caramba.
Acho que se ele pudesse tirar, ele tiraria. Acho que ninguém deve ter falado.
Ele deu uma entrevista aí, falou que era pra ser pequenininho, o cara mandou mal, fez grandão.
Mas tem um negócio que é o seguinte, pô, cobre aquilo, mete lá um tudo passa lá do Neymar, bota umas caveiras por cima.
Então o Ayrton estava no banco e não foi escalado justamente para essa... Ele tirou justamente o garoto que estava jogando bem. Aliás, ele tirou os dois moleques que estavam jogando bem do lado esquerdo ali.
É muito motivo para se irritar, né?
Rapaz, muita irritação mesmo. Tirou o Lázaro, que é um bom jogador, que estava jogando bem.
Cara, eu tô ficando
irritado com o Paulo Souza agora. E o Marcos Paulo, que também é um moleque, um garoto novo... Não soube dosar suas forças, estava realmente muito cansado, mas estava jogando bem. Agora não dá para botar o Rodinei na lateral esquerda. Aí ele vai e faz o cruzamento e o garoto faz o gol lá. Belíssimo garoto, 100 milhões de euros a multa rescisória desse moleque.
O Flamengo faz isso, dinheiro. Mas se alguém chegar com 10, leva.
Não leva não, cara. O Flamengo vende bem seus jogadores.
Vende bem, né? Ô, Tavares... esse menino Rodrigo Caio voltando a jogar, me emocionei, viu?
Emocionante,
né, cara?
Muito emocionante.
Foram três coisas boas. O retorno do Rodrigo Caio, né, que eu achava que ele não voltaria mais, principalmente em alto nível, como voltou nesse jogo. Tudo bem que alto nível também, quanto altos, não é um...
Altos.
Não é uma dificuldade.
Altos níveis.
E o nosso João Gomes, que jogou muito bem no meio de campo, e o menino lá, o Vitor Hugo, que entrou muito bem, fez um bonito gol. Foram as três alegrias
João
que eu
Gomes
tive.
João Gomes é parente do Angu?
Não.
Não existe mais também, né?
Acho que existe.
Não existe mais Angu
existe
do Gomes?
Existe, Angu do Gomes, claro que existe.
Para mas o tradicional isso, que era lá do...
Continua, firme. Agora tá na Praça Mauá, inclusive tem lá um negócio...
Tem um restaurantezinho. Tem um restaurante.
Não é mais um trailer.
Não. Também tem o trailer, mas... Tem também, mas tem um restaurante lá.
Olha, que legal.
É uma beleza. Não bota um centavo aqui no nosso podcast, mas a gente tá falando propaganda.
Vamos falar só aqui em Angu. Angu é um negócio, né?
Angu é bom, cara.
Eu não gosto de Angu, não.
Não gosta de Angu.
O meu falecido pai dizia que Angu é comida de cachorro, que ele não gostava. Eu falei, pai, mas é gostoso, cara. É gostoso.
É um bom motivo para dividir a comida com o cão amado.
É verdade.
É, você
então, profundamente me irrita. Profundamente. Já deixei a irritação.
Você já tá melhor agora.
As fotos são impressionantes. Do joelho, né?
Nossa. Se
fosse um de queijo e presunto, ia ser bem arrumado. Mas era um joelho
feio,
humano
feio,
mesmo.
Feio.
É enorme, cara.
Mas ele explicou a origem dessa deformidade,
e
né?
E qual foi?
No Globo Esporte.
Ele operou quando era muito jovem, né?
15 anos, para ser mais.
E nunca mais foi o mesmo. E aí agora, há pouco tempo, com esse tempo todo parado, sempre burdoada de dias...
Muitos dias.
Ele teve uma perda de massa muscular e ficou com a perna muito fininha. E o joelho continuou deformado.
Olha,
então houve aquele, nossa, que joelho. Aí todo mundo reparou que ele tinha um joelho deformado.
Exatamente. Mas tava muito feio mesmo, né?
Não,
tinha
uma
bola de
feio.
Tênis
continua
ali.
Continua feio.
Tavares. Mas é uma alegria ver um cara, falando muito sério agora, um cara que contribuiu pra caramba naquele ano de 2019
Sim.
no Flamengo e tal. Esse cara tá no coração da torcida do Flamengo.
Ele se diz um sobrevivente, na verdade.
Ele falou isso,
tudo ele se diz um sobrevivente, porque muita gente falou lá quando ele tinha 15 anos, ele teve que reconstruir a patela. Patela? Pode ser patela, né?
A patela.
Ele teve que reconstruir a patela do joelho ali. Lógico que se é patela é do joelho, né? Ou tem patela em outra parte?
Tem patela em outro lugar.
É?
Tem aqui, sei. Vende patela de patela de frango.
Tem a velha guarda, tem a velha guarda da patela também. Eu gosto dela.
Não, não é patela não, é portela.
Ah, é portela.
É portela. Então, muito me alegrou aí a volta do Rodrigo Caio. Espero que ele possa contribuir, né? Porque tem muitos zagueiros machucados, né?
Verdade.
Muitos zagueiros, aliás, muitos jogadores machucados, né? O jogador sair machucado é mais certo do que a bola. O jogador do Flamengo sair machucado. Vai ter bola? Não sei se vai ter bola pra esse jogo, mas o jogador do Flamengo vai sair machucado. E entendi. Ontem teve também, o Pedro saiu meio sentindo as pernas ali.
Que tipo, bom, né?
É que ótimo sinal, né?
É verdade.
Sair sem sentir as pernas é que seria.
É complicado,
grande,
né?
Problema.
Pode ser algum problema.
O zagueiro
mais
do Flamengo
sério.
O cara já se machucou de novo. Qual o nome do.
Pablo.
Esse.
Pablo, exatamente. O departamento médico do Flamengo tá meio confuso. Já vem falando isso aqui.
E ninguém se pronuncia, Tavares.
É verdade. Isso
ninguém
aí.
Ninguém se pronuncia.
Não, eu estou falando, eu estou fazendo a minha parte.
Você está fazendo a sua parte.
Exatamente.
A torcida quer ouvir o que o doutor Márcio Tanuri, 14, 14. Tem a dizer sobre esses problemas.
UFC Doctor.
UFC Doctor. Marcel Tanuri. Tem que falar sobre isso. 250 atletas do profissional do Flamengo machucados, pô. O que é isso, Tavares?
Nós temos um time inteiro, mais um goleiro azar? Reserva agora.
Isso é o quê? Isso é azar? Não, mas levantou bem a questão
não é
aqui.
Mas não é mesmo. Não é mesmo.
Não é azar, então.
Não é só problema dele. É problema da preparação física.
É o calendário, Tavares.
Tá...
É o calendário.
O calendário tá machucando os jogadores? Como se acabar com o calendário?
Eles têm brigas de calendário no vestiário. Todo mundo sabe disso. O jogador faz isso.
Calendários vivos. São
calendários. Isso aí tá com cara de trabalho. Rapaz, tem que fazer um negócio espiritual lá.
Eu acho que tem que chamar um pessoalzinho pra resolver lá.
O negócio não tá pouco confuso, não.
No meu tempo chamavam de chinelinho tudo isso.
É difícil, né, cara? Muita gente machucada, é preparação física. O pessoal parece que não tá se adaptando aos métodos, né, da preparação física. É um preparador físico novo.
Será que
é isso? São alguns exercícios.
Os caras são mimados pra cacete também. Vamos falar a verdade. Desculpa, até
tudo bem, Lopes. Você tá contribuindo pro debate.
Desculpa, tava te interrompendo. Mas os caras são mimados. Os treinos são muito fortes. Os treinos são muito fracos.
Tava sol de manhã.
Jogar 11 horas é péssimo.
Isso, falamos, sol de noite, né?
Falamos sobre isso.
Falamos sobre isso.
Os caras reclamando dos horários. Os caras têm voto cedo. Aí eu falei, pô, liga lá no Bom Bom Dia aí, vê todo dia lá passando perrengue com
tá o BRT. Lá.
Os caras reclamam. Os caras reclamam de trabalho, de trabalho físico muito forte. Eu chego em casa morto, cansado. Sabe?
Calma. Não, mas não é normal. Não é normal essa quantidade de jogadores no departamento médico. Alguns, como o Matheus França. Matheus França teve uma contusão grave, fez uma cirurgia e tal. O próprio Rodrigo Caio, que só estreou ontem. Hoje foi a estreia do Rodrigo Caio. Exatamente. Eu estreio no.
Estamos em maio.
Com alguns. Mas a maioria, a esmagadora dos jogadores que estão lá são problemas musculares. Isso requer.
Então, de repente, essa maioria que está causando as contusões. pô, com a maioria esmagadora. Esmaga um
caboclo, né?
Daquele. A maioria esmagadora tá
esmagado. O caboclo desse esmagado aí fica
sem. As minorias estão sendo esmagadas.
Sempre.
Lopes,
né?
Matou a charada. Deve ser isso, pô, mesmo. Deve ser isso.
Procurar lá.
Flamengo. É, precisa fazer uma pesquisa lá.
Tavares, pra gente fechar então o assunto Flamengo, né? Daqui pra frente, o Flamengo tem aí um final de semana de Brasileirão.
Jogo difícil, hein?
Jogo difícil, é.
Aliás, um dos treinadores que eu gostaria de ver à frente mais uma vez do Flamengo.
O Dorival Sub-20?
Dorival Júnior, eu gosto muito do Dorival Júnior, rapaz. Tirando o Dorival Júnior e o Cuca, seriam dois treinadores assim que eu gostaria...
Professor Beludo?
É, rapaz. Até porque qualquer um menos ele, né? Menos o Paulo Sousa. O Paulo Sousa...
Ele tá magoado.
O Paulo Sousa não tem estratégia.
Conceito de estratégia, em grego, estratégia, em latim, estratégia, em inglês... Strategy.
Você vê o time errando sempre a mesma coisa e ele não toma providência nenhuma.
Mas nem a beleza
nenhuma,
dele, assim, te encanta.
Não, não.
É bonito, né, cara?
Já.
Que é o Cuca?
Já
não,
me
não, bonito, não, o Paulo Sousa. E ontem, Charmoso, Tavares, né? Me permita.
Já me pegou nojo.
Eu gostei muito de uma resposta dele que um repórter perguntou. Ah, você tá pedindo paciência pro torcedor? E ele falou, não, em momento algum. Tu já me ouviste pedindo paciência? Eu nunca pedi paciência. Tu estás a colocar a palavra na minha boca. Não tem que ter paciência. Tem que exigir. Eu sabia do tamanho do Flamengo quando vim para cá.
Esse é o Jesus.
Ele falou, esse é o Jesus?
É o Jesus, não, inclusive.
Esse é o do Botafogo.
O Jesus, esse é o do Botafogo. Que fala, deu uma declaração polêmica.
O Jesus?
É, falou...
De novo?
Eu nunca vi isso. Os jogadores que me mamam. Ele falou.
Não, amam,
que
amam.
Que dizem que me mamam. Os jogadores que dizem que me
mamam. Não, que mamam.
Amam.
Não é que me mamam, que mamam.
Amam.
Não, os jogadores falavam que o amavam.
É. Sim.
Que o amava.
É.
Então, ele falou, os jogadores que...
Por isso que me amam. Que me amam.
E é impressionante como ele estava sendo esperado aqui, porque eu já passei aqui várias vezes, várias ruas na Zona Norte, tem lá, Jesus está voltando.
Jesus Cristo voltará!
Ele veio aqui e criou essa discórdia toda aí, cara.
É, ele veio,
ninguém esperava.
Soltou um peido no elevador e foi embora.
Mas aí...
Ele largou a parada aqui.
Foi
pra
mais ou menos isso.
É, pô. É, porque já tá em Portugal, de que não vem mais aqui. Ele veio pra fazer uma picuinha lá com os dirigentes do Flamengo. Foram lá, contrataram outro português.
Tavares, que não será ele. Que se o Ceará ganhar do Flamengo, Dorival Sub-20 assume o comando do Flamengo e Paulo Sousa volta pra Portugal?
Pois é, não se sabe, né? Porque é uma bela...
Essa imprensa suja já querendo derrubar treinador.
Que isso, rapaz, é mesmo?
Agora que eu entendi o Dorival
Sub-20. Demorou, hein, cara?
Demorei porque muito. Não é mais, Júnior. Antigamente era, né?
Agora não tem mais. Agora é
Sub-20.
Sub-17.
Sub-17 é juvenil, né?
É verdade. Tem até Sub-23. Alguns clubes têm Sub-23.
Eu já não sei classificar.
Tem, pô. Também
pré-olímpico.
Não sei.
Pré-olímpico.
Esse seria o aspirante.
Então, porque foi um grande há uma tese, né, de que foi um grande investimento aí do Paulo Sousa, né? Porque ele pagou lá para a seleção da Polônia 2 milhões, a multa rescisória lá, 2 milhões. Ah. E a multa rescisória dele do Flamengo é 20 milhões.
Rapaz.
Aí é uma beleza, né? Em 6 meses trabalhando, você apostou 2 milhões e ganhou 20, não é um mau negócio,
agora,
não.
Agora, o cara toma mais duas pauladas aqui, é mandado embora do Flamengo, ele não trabalha nem aqui, perdeu a Copa do Mundo com a Polônia também.
É verdade.
Uma estratégia de carreira toda errada.
Né? Tem que saber se a Polônia ia se classificar, porque a Polônia saiu cuspindo o marimbondo. Não. Mas a seleção lá disso, falou inclusive isso, vocês vão ver. Não falou assim porque eu não sei falar polonês, né?
É.
Vocês vão ver o Paulo Sousa, o verdadeiro Paulo Sousa.
Foi parecido.
Foi?
Vão ver Dorvsk. Falamos sobre Flamengo, seguimos adiante, o assunto agora é Fluminense.
Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.
O Fluminense que vai enfrentar o Atlético Paranaense no sábado, dia 14, com H. Atlético com H, como sou. E o Fluminense que venceu o Vila Nova na Copa do Brasil, Tony Platão, jogando mal, Tony Platão. Jogando mal, não foi um jogo. E por quê? É uma oscilação normal de início de trabalho. Não dá pra gente querer, no início de um trabalho de
quantos
um treinador...
Quantos meses? Até pra quantos anos?
Há dois anos. Ah, dois pelo anos, menos. Dois anos de trabalho.
Tá nem duas semanas.
Temos que aguardar
ainda,
o processo, né?
É.
E como você vê o estágio atual do Fluminense? Pelo menos se classificou, né, Tony Platão?
Olha, eu vejo que tá muito puxado, né, cara?
Por quê?
É muito difícil o time do Fluminense que... O futebol de hoje, ainda mais o nosso time, precisa de uma intensidade muito... 100%, os jogadores têm que estar 100%. Agora, dar 100% 3, 4 dias de semana é muito complicado. E acho que o time sente, eu acho que o time começou bem, fez um gol rápido, depois tomou um sufoquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo não aconteceu nada, a não ser a belíssima jogada de Pineda e o cruzamento espetacular para o peixinho de Luiz Henrique.
Ó, oh, Pineda não, hein? Ó, oh, Pineda não, hein?
E... Então eu acho que é um pouco normal. Mas eu já sinto que o Diniz está em... Esse negócio, o Escobar fica com essa piada que é boa. Quantos jogos precisa de um treinador?
Não, acho que no mínimo 2 anos, né?
De é o que trabalho, fala por aí, né?
E a ideia de jogo, é o processo.
Eu já sinto. Para mim, o dinizismo, como disse no meu
curtíssimo... Já sinto o Diniz, cara.
Saliente-se isso.
Que já sinto é esse aí, cara?
É Fernando,
é. É, pô.
Dinizismo, o dinizismo é um estado de espírito, é parecido com o budismo, com... Não, satanismo. Vou falar mais, não.
Batismo.
É. Não, não, não. É uma beleza, rapaz. E o Fluminense tá bem. E uma coisa ontem que me emocionou no novo Fernando Diniz, que nós temos, mais maduro. E uma hora todo mundo que conhece futebol sabe que o Diniz ia acontecer e será agora no Fluminense. O Fluminense deu uns chutões lá atrás quando foi necessário que rolaram lágrimas nos meus olhos. Falei, o Diniz mudou. Porque antigamente o Fábio estaria com aquela bola ali, 3 zagueiros, ele ia tentar driblar.
Custa o que custar. Custa o que custar.
Então rolaram uma meia dúzia de 12 ou 13 chutões ali para o alto lá de trás, que foram significativos para quem é um bom observador de futebol. Entendi. Pessoa que observa bem o futebol percebeu essa mudança no Diniz. No mais é isso, a gente pega o ATH Galético em Volta Redonda.
O Atlético de Felipão, sei, Tony Platão, que vai ser Felipão. Um duelo tático interessantíssimo. Nós, infelizmente, não temos o Mansur aqui para discutir com a gente os aspectos táticos.
Legal,
até porque convidar, não. Né? É, mas aí não daria tempo para encaixar no tempo do podcast. Né?
O momento que eu fiquei mais assustado nessa saída do Abel foi quando me mandaram no WhatsApp que o Felipão estava negociando com o Fluminense. Desculpa. Eu fiquei meio tenso.
Você ficou
com
chateado,
isso,
né? Pô.
O Fluminense tem. Aliás, o Felipão tem um currículo bom, cara. O currículo do Filipão não é ruim,
tem.
Não.
Campeão do mundo.
O Orlando Fantoni também, mas tá morto, né? Não adianta o nada. Fantoni, o futebol, já, a gente tá em 2022.
Fantoni. Ao contrário do currículo do Diniz, né?
O currículo
do
Filipão. O que eu ia dizer é que o currículo do Filipão acaba com o título de 2002, e vamos ser sinceros, né? O título de 2002... Aquela seleção tinha pelo menos uns 4 que foram primeiro do mundo, né?
Boa, né?
Kaká, Ronaldo, Rivaldo, tem mais, Ronaldinho Gaúcho.
Tá de chorar.
Tudo foi melhor do mundo.
Roberto
Carlos. Ele deu uma sorte desgraçada, Cafu. Que foi o azar do Emerson de se machucar e ele levar aquele garoto, Lúcio. Que era até do Atlético. Anderson.
Anderson Moreira.
Cleberson.
Cleberson. Comeu a bola na Copa. Então eu nem conto aquilo muito no currículo do Filipão.
E tem o 7-1 também, né? E o 7-1 também tá colado lá no
tá
currículo
na conta
dele. Tá lá também, tá na conta do rapaz. 7-1, né?
7-1.
7-1.
Não, 7-1, essa mídia opressora.
É uma mídia opressora.
E preconceituosa que
cuidado
vocês
com mesmos que você vai falar.
Resolveram culpar o Fred. Eu até hoje ouço umas pessoas, quando eu falo de Thiago Silva, o monstro, que a pessoa fala pra mim... Ah, naquele 7-1 ele foi ridículo. Eu tenho que virar pra você falar, meu filho, ele nem jogou aquele
jogo.
Quem jogou foi lá o Cabeleira Falsa, o novo Gonçalves.
Não, naquela época ainda tinha cabelo.
Era Davi Luiz e Dante.
Dante.
Isso. Seus brilhantes temporadas.
Que foi um inferno pra ele.
Né? Foi
um
inferno de Dante.
Que Lopes comente aquela última jogada do Flamengo e Botafogo, que rola pra trás, o rapaz tá lá entre a marca do pênalti, a pequena área... E chuta a bola numa Solou. Cidade
satélite. A bola satélite. Ainda não caiu até agora.
Mas, Tony,
ainda não caiu, né?
Mas ele quis previu... Fazer, ele quis um negócio de um touchdown, né? Ele quis fazer aquele... Não, aquele como é que é? O kicker? Aquele,
o
extra point.
É o tiro. É,
mas o importante não é como começa, é como termina. Terminou desse jeito aí.
Terminou desse jeito. Porque ele não terminou, a bola tá
então,
lá em cima.
O que eu tenho a dizer é isso. Eu acho que tem que...
Tá com um pouco de má vontade também, né? Vamos falar a verdade.
Nosso time, nossos bravos jogadores... Eu estou na disposição, não tenho muita disposição de ir nesse estádio novo que chamam de Maracanã e eu não considero
é mesmo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
que ele ainda está fechado ainda também.
Não vai, porque vai estar fechado. O Maracanã, eles estão ficou fechado no início do ano, aí trocaram a grama. Chegou o início da Libertadores.
Agora é para botar grama de inverno.
Agora estão trocando uma grama de inverno. Eles contrataram uma firma holandesa para cuidar do gramado e os holandeses acham que aqui tem inverno, igual a Holanda. Que vão preparar uma grama pronta para neve, para geada. Mas teremos
também uma grama de primavera, uma grama de
verão. O Maracanã estava fechado em fevereiro.
Absurdo.
A gente está em maio, o Maracanã está fechado de novo para tratar de gramado.
Não, e Tony, eu não sei se você concorda comigo, Tony, porque se fosse para trocar de 4 em 4 meses, não precisava trocar, deixava aquela grama vagabunda que tinha lá e daqui a 4 meses trocava de novo.
Verdade.
Não tem...
4 em 4 meses não faz sentido. Grama de inverno.
Estamos
até
indignados.
Tão friozinho, muito agradável.
É, o inverno é hoje,
para
né?
Para que esfrie mais.
Lembra
Mas
muito,
pelo amor de Deus, cara.
Lembra muito o asfalto aqui do Rio de Janeiro, né? Que ele joga lá um negócio qualquer lá, aí daqui a 2 dias tem que ir lá.
Se jogar passar um caminhão, já abre
uma tinta preta.
Aqui, nego, tem que tratar de botar um asfalto que não derreta com 50 graus em cima, né?
É isso
que é
aí,
o que ocorre o verão inteiro aqui.
Mas
é
eles trocam pra botar um asfalto em inverno.
Olha como
inverno.
A gente é amplo no nosso debate de futebol.
É verdade.
Vamos para as ruas.
Asfalto.
Nem Vamos lembro para mais do que a gente tava falando.
A gente tava falando do Fluminense.
É?
É, tá tudo dito, Tony Platão.
Infelizmente vai trocar de novo.
Mas sobre o Fluminense, tá tudo dito?
Eu acho que é isso, não tem muito a dizer. Né? O Fluminense está achando o seu novo método de trabalho com o Diniz, estão treinando um dia por semana, quando consegue, não tem tempo para treinamento,
não tem tempo
é muita competição, e a gente está indo ali, mas eu gosto dessas loucuras, ele mete o Caio Paulista lá na ala direita, eu gosto. E volto a dizer aqui, que a gente não falou no início da semana, o Fluminense fez uma belíssima partida contra o Palmeiras, o campeão da Libertadores, o campeão sul-americano. O Fluminense lá fez uma belíssima partida, muito consistente, e poderíamos ter ganho aquele jogo.
Muito bem, Tony
Platão. É isso que eu tenho dito, muito obrigado.
É isso. Poxa, a gente agradece muito sua participação.
Bom show.
Nesse podcast.
Isso, capricha,
hein? Capricha. Ótimo show pra você, você e o Silva.
Interromper vocês aí.
É, você e o Silva.
Eu preciso ir lá, sabia?
É seu.
Aí.
Então vocês têm que ver o meu show novo, não é o da Silva.
Não consigo acreditar no que aconteceu.
Aí, essa
não,
versão
não
é linda.
Só tá? Não, é um sonho
mesmo. Não, não é isso não, não é isso não.
Não, nessa não?
O que, que você vai cantar hoje? Uma só, não precisa falar o...
The Silvas?
É, The Silvas.
Vou cantar Light My Fire.
Light My Fire. Olha
aqui. Light My Fire, em homenagem ao Tavares. Essa história do careca que vocês passaram aí, eu acho que tem algo... Tinha algo, quando o Tavares fica chamando o Escobar de careca, tem algo por trás disso.
Não, não tem nada por trás, não, rapaz. Que isso, cara?
É, tem.
Tem um careca por trás.
A careca do Escobar!
É a careca do Escobar!
O Tavares acabou de integrar.
Não,
ele tava na faculdade, entrou, ele fez amizade com um rapaz mais forte.
Achei muito estranho. Isso, teve isso, teve isso.
Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema.
Mas foi estratégico.
O Agripino, qual era aquele teu amigo?
Tava Agripino, Agripino Nunes da Conceição. Encontrei,
eu nunca tenho um grupo Agripino.
Com todos que serviram lá comigo em
Dom
1984.
Pedro,
ele. Duque de Caxias.
Marechal Floriano.
Toda aquela galera.
A senhora, sua mãe, que era da cozinha, que todo mundo... Todo mundo, ela dava de comer pra todo mundo lá.
Minha mãe era almirante, era
trabalhava na cozinha.
General Milton Cruz, esse era.
Pô, a galera toda lá serviu com o Tavares. Vamos falar de Botafogo!
Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que venceu o clássico contra o Flamengo.
Não, esculachou,
esculachou no clássico. Quase uma goleada. É, vai jogar hoje contra o Ceará, vai ganhar. Já pode dizer, fala aí que vai ganhar.
Ganhou.
Mano, tá,
você
fala,
sabe
ganhou.
Que eu tenho. Pode continuar.
O cara tá, fala, o cara ganhou.
Tá, o cara tá ouvindo, por exemplo, esse valoroso podcast na sexta-feira.
Já fala que ganhou já.
3-0 de novo. 3-0 com gol de Erisson, gol de Vitor Sá. E um de bicicleta do Carly, que deve jogar... Jogou, né? Vai meter um gol de bicicleta.
Vai ser a última jogada dele da vida.
Bicicleta Carloy.
Nossa.
Pedalando com a Carloy.
Nossa. Tem como editar isso?
Eu sou bom de profecia, irmão. Sou muito bom em profecia. Porque semana passada, aqui, neste valoroso podcast, eu falei... Olha aqui! Bota aí, Adnê. Botafogo deu show em Brasília, no Ceará em Goiás, no Nilton Santos, algumas vezes, e agora vai voltar a Brasília, já esgotou a sua cota lá, tiveram que aumentar, gente, bota, porque os malucos estão tudo doido aí. É, aumentaram a cota do Botafogo, o Botafogo vai botar muito mais gente até do que os caras que ficam calados lá. É esperar pra ver, gol de Eros, é o touro dando bico na
rapaz, panelinha. Rapaz, que isso, cara?
Gol de Edson, só precisava botar essa parte.
Gente, isso foi... Peraí, vamos deixar claro pro ouvinte, Lopes. Isso foi uma gravação, gente. Isso. Do último podcast, quinta-feira passada. E ele já sabia, o Lopes já sabia que Edson decidiria o clássico. Impressionante, Lopes.
Com muita qualidade, né? Com muita força física, drible desconcertante, deixando toda a zaga rubro-negra em polvorosa e meteu um petardo de perna esquerda, o goleiro se põe a mão firme. Quebrava
a mão. Mão de alface do cacete.
Mas ele foi com mão firme. Frango, se fosse um pouco frangaço, mais firme, ele quebrava os dedos e ia parar aqui no Rio de Janeiro. E eles correram, Vaguinho.
E ainda com o passe do Arão ainda.
Ô, Tony, eles correram. Vamos pra Brasília pra não passar muita vergonha. Chegaram lá, apanharam na cara. Que porque o Botafogo é danado.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Só pra você ver quem foi o melhor jogador em campo.
Pergunta uma coisa, Lopes Maravilha.
Pode perguntar. Estou aqui pra responder.
Por causa daquela história do técnico do Botafogo lá, a torcida do Flamengo ficou em silêncio pra não atrapalhar
não, também. Não, em silêncio não.
A torcida do Flamengo ficou?
Bravo, como é que era? Bravo, bravíssimo. Torcida de teatro, né? Torcida de teatro. Fica lá, bravo, bravíssimo. Lopes, que jogador
é uma mentira que estão tentando
imputar para o Flamengo. Lopes, eu show vi... em todos os estádios. Não, peraí, eu vi uma reportagem que um comentarista, não me lembro o nome, disse que o negócio do vento atrapalhou lá na final da Libertadores isso, e que a torcida do Botafogo usou de mesmo expediente em Brasília. O torcedor do Flamengo estava num local em que o vento, sei lá o quê, que privilegiava o Botafogo. O vento
atrapalha muito. Inclusive, a gente está levando vento agora para os estádios, jogando lá no estádio para calar.
Mais uma bobagem aí.
O importante, Tavares, é dizer o seguinte, que eles tentam o tempo inteiro reduzir a discussão com um chororô. Tudo para eles é chororô. Mas... a torcida que mais chora no Brasil é a torcida de teatro aí, a torcida deles.
Que isso,
e
Lopes?
Não só a torcida, porque aqui, ô...
Você tá generalizando,
Escobar,
Lopes.
Não estou, não. Escobar, aqui eu falo a verdade. Nós,
é verdade,
todos aqui.
É verdade. Trabalhamos
a gente não se omite.
Trabalhamos com a verdade. Não,
às vezes podemos ser mandados embora? Né? Podemos.
Às vezes a gente omite.
Verdade. Podemos perder nosso dinheirinho? Podemos, é verdade.
Não, olha
tem
só.
Tem um compromisso com a verdade.
O seu podcast, o homem responsável aqui para o seu... Se falou a besteira, afasta o cara que falou.
Até boa parte da imprensa, porque até domingo...
Essa daqui.
Até domingo, o VAR, quando fazia lá aquele negócio, como é que chama aquele negócio das linhas, traçava as linhas, tava tudo certo. Não, se o VAR marcou...
É a tecnologia.
Centímetros. Agora os caras querem mudar. Não, 3 centímetros. O veterano.
Dúvida, a dúvida não foi no centímetro. A dúvida foi na saída da bola do pé do Everton Ribeiro.
Não,
essa é a dúvida.
O jornalista veterano.
Esse é o truque para todos os negócios de... Tu muda um frame pra cá, um frame pra lá, o cara tá impedido. Cara.
É, mas aí
não
quem
tem frame é o VAR. Que é boa parte da imprensa, não, Lopes? É a má parte da imprensa que faz isso.
Exatamente. E aí os veteranos, um jornalista veterano, falou o seguinte. Gente, 3 centímetros não é nada. Ora, senhor! Como não é nada?
Pô, pra mim ajudaria muito.
Ajudaria demais.
Não, vem de algum lugar aí?
Não pode ter impedimento de 3 centímetros, porque 3 centímetros não é nada.
Faria muito aí que dizem que aumenta com 3.
Eu queria poder dizer mais aqui se não tivesse família nos ouvindo aqui. Eu diria muito mais, inclusive. Outra coisa importante.
Teve um cara lá que... Essa foi incrível.
O cara meteu a régua na TV.
Levou a régua na televisão. O cara botou a régua na televisão. Olha, a linha tá torta aqui. Essa foi incrível.
Eu nunca vi isso, mas isso é o quê? Eles correram pra Brasília, apanharam, passaram vergonha.
Não apanharam nada.
E aí agora estão tentando de todo jeito denegrir a excelente vitória, a boa atuação de um treinador que deu um jeito. Ele olhou assim e falou, tá dando zebra. Vou esperar o intervalo?
Dando zebra.
Não, não vou esperar o intervalo. Agora.
Ele tirou.
É substituir agora, traduzindo um português. Agora, substituiu com 27 minutos e ganhou.
Tirou o Sauer, né?
Ganhou o Sauer.
E colocou Sauer, quem mesmo, hein?
Estou louco pra te ver.
Sauer, quanto tempo não te vejo.
E é um jogador refinado, né, o Sauer?
Sauer refinado. Ele tirou o Sauer. E resolveu o problema que ele
estava tendo. Na verdade, o Sauer é uma joia de Amsterdã, né?
É a joia de Amsterdã. Agora, Amsterdã Sauer. Agora é o seguinte,
Whisky Sauer.
Vou te dizer aí, compadre, presta atenção. Hoje, o Botafogo já ganhou. Você está ouvindo agora? Já deve ter acabado o jogo.
Não, ganhou, ganhou.
Né? Ganhamos, ganhamos bem. Poupamos o time, poupamos as nossas maiores estrelas, estão poupadas pro jogo de domingo, 18 horas, contra o Fortaleza. Jogo dificérrimo. Dificérrimo. Jogo muito difícil que a gente tem contra o Fortaleza, que é um postulante, inclusive...
É o lanterna do campeonato.
Mas é postulante alguma coisa nesse campeonato, nem que seja a lanterna do campeonato. E o Botafogo vai pra dentro deles com tudo. E vem mais aí, hein?
Você vai ao jogo?
É claro, estarei lá.
Domingo, no Nilton Santos, às 18 horas.
Mentira, mentira. Vou trabalhar, mas estarei lá.
Ah, você vai trabalhar?
Não deixa de...
É, estarei lá, assistindo, torcendo, vibrando com esse time maravilhoso do Luiz Castro. É, Alex Escobar.
Sim. Botafogo
cansei
está em...
Cansei um pouco, tô um pouco cansado.
Pega um arzinho aí. O Botafogo está em oitavo lugar, é o melhor do Rio. Melhor do Rio!
O melhor do Rio! Melhor do Rio. Disparado, mas muito. E vai ficar melhor, porque vem aí Zahavi, vem aí James Rodrigues, James Rodrigues, vem aí Marçal, mestre Marçal, da saudosa, saudoso mestre Marçal, da nossa querida Portela.
Verdade.
Faz 100 anos.
Olha,
isso é bom. Marçal, e vem mais, pode falar, Tony Platão. Tô na escuta.
A volta de Rafael.
Que ontem um amigo falou, não, Botafogo agora contratou um jogador finlandês.
É, estreou hoje.
Falou Kiko. Assim, o
Ramalainen.
A Finlândia tem bons jogadores. Eu falei pra ele, olha, em 100 anos de futebol, você me diga um.
Littmanen.
É, pronto. É,
quebrou pra
Yaren, seu trouxa.
Yaren,
seu trouxa.
Interrompeu pra passar vergonha, né? Trouxa.
É um jogador.
Você sabe que vocês estão falando que o Botafogo tá em qual colocação?
Oitavo.
Oitavo. Aí o Vaguinho tá aqui. Nada disso tá... O Vasco tá melhor.
Agora, invicto. O Ednei tá colocando um negócio importante aqui na tela.
É bom, bom. Isso aí é legal.
A criação da Liga de Futebol do Brasil, a Libra.
Já começa errado que nasce mais, não pode ser Libra.
O Capelo, o Rodrigo Maia Capelo, é já disse. Tá tudo errado.
Tá tudo errado.
Tá tudo errado.
O mensageiro
Capelo
e ovo.
Capelo e ovo.
A gente ia ficar preocupado se ele dissesse que tá tudo certo. É uma beleza.
O Capelo já esclareceu. Tá tudo errado.
Quando o Capelo aparece com aquela carinha dele, com aquele... Aquela flâmula do aquele cachecol, sei lá o quê, do Barcelona.
Barcelona.
Dá um cagaço.
Marcelo Barreto fala, né? Vamos agora. Chamaram o Rodrigo Capelo.
Aí já sabe que aquela trancada, mano.
Tá tudo errado. Mas o John Textor falou que vai na reunião.
Claro, vem.
Ele quer ir lá na reunião.
Esse monte de pé inchado que tem aqui no Brasil não conhece nada de negócio.
Business. Pra ele nem é negócio. Negócio é outra coisa pra ele. Pra ele é business.
É business. Ele vem aqui com os business dele e vai desenrolar lá e vai enrolar todo mundo. Vai botar todo mundo no bolso. Agora, essa Libra aí não tá tudo errado. Começa como eu falei, que é em maio, começa em maio. Maio é touro. A Libra é em outubro.
É Liga Brasileira, não. Você é Libra, não é Libra.
Eu sou de Libra,
Nasce quando?
Eu nasci em outubro.
Então pronto, nasce quando eu falo.
Ele esqueceu.
Nasci em outubro. Eu dei uma pensada. Eu nasci quando, hein? Outubro.
E esse negócio de Libra aí, esse negócio de Liga aí, mano, Liga aqui no Brasil, quando cada um olha pra si, não adianta, que não vai nunca dar certo. Mas vamos ver, tomara que chegue. O meu John Texel gostoso, bonito, inteligente.
Não é, não.
Ele é bonitão.
Ele não é, não.
Ele é skatista, mano.
Não é mesmo.
E ele é careca também um pouco.
É. Esquisito pra caramba.
Ele é aquele cara, o cara que é rico, mas tem pinta de pobre.
Tem.
Ele anda pobrezinho.
Com a mesma camisa sempre.
Daqui a pouco ele vai aparecer com a pochete.
Por isso que ele é rico. Aí fica a gente pobre tentando. Cada dia uma
roupa de marca, roupa de marca, moleque.
Aí a gente, ó.
Pega.
Pobre.
Não vou de ônibus, não. Vou pegar um táxi.
Não.
Ele vai. Aí o maluco só
bus.
Tem essa camisa azul que tá aí, pra gente aí, aparecendo pra gente aqui. E tá milionário, bilionário, sei lá. É isso aí.
Trilhardário. Vamos falar de Vasco, Baguinho?
Vamos, meu querido Alex Escobar, fala aí.
Tratar de coração, a cruz de mal é o meu perdão.
O Vasco é motivo
aí
de riso.
Aí tá com 5 pontos aí, perdeu o Botafogo, tá em crise.
Mas continua na
frente. Falando mal do treinador.
Eu podia estar na lanterna, ainda tô na tua frente.
Pera aí,
por enquanto.
O Vasco está no cangote do G4.
Fala bem do seu treinador agora que eu quero ouvir.
O Vasco está no cangote do G4.
Exatamente.
É o quinto colocado da Série B.
Eu diria que está invicto. Tecnicamente no G4.
É o único invicto, pô.
De todas as séries. A, B, E, Y.
E vai reclamar de quê, pô?
Porque tá jogando muito mal,
tá.
Aí realmente. Mas é o seguinte: se for pra conseguir a classificação, entrar no G4, subir jogando mal, ok, onde assino? Vamos lá. É o melhor futebol, não futebol praticado no futebol brasileiro.
É
bem ruim. É uma experiência. Vai ver o jogo. É ruim.
É
ruim. O time é ruim. O time é assim, é um bando.
O treinador é bom.
É ruim também.
É ruim
também. Eu gosto dele, gente boa, gente cara boa, bacana. Né,
boa cara. Ele, cara.
Mas um pouco tá... desanimado.
É, mas tá ruim, sabe? Tá,
sujeito então... desanimado.
Porque assim, eu vi... Eu
tô treinando o Vasco,
pô. Não, mas agora... Pô, falta pouco aí pra ficar rico. Tem que problema, meu amigo. Vai ficar legal daqui a pouco, quando tem que mostrar
rico,
serviço.
Quando ficar rico, manda ele embora.
Exatamente.
Mas aí você mostra serviço a pro patrão
que tá chegando. Primeira frase que os caras do Madureira Padre Miguel aí do 777 vão falar vai ser o seguinte. Kick the ass! Zé Ricardo, man! Kick the ass!
Mas olha só.
Qual o Textor fez com o Anderson?
Mas presta atenção, Escobar, é o seguinte. Chegou um dono novo no seu trabalho, ele sabe quem vai se apresentar na segunda? Na segunda chega lá com a roupa bonitinha.
Cabelo penteado.
Cabelo penteado, chega cedo.
Quem tem cabelo?
Todo mundo chega lá arrumado. Então ele tem que mostrar serviço. E tá assim. É aquela história, é o desempenho do... Pô, tá... O desempenho é péssimo. Mas assim, na pontuação vai estar empatado com um quarto colocado.
Desempenho é péssimo, mas se o cara for legal, carinhoso.
Se o time conseguir o resultado, e domingo é mais um teste interessante, vai jogar contra o Bahia, que é o líder. São Januário, parece que hoje já esgotaram os ingressos de arquibancada. E você que está ouvindo esse bom podcast na sexta-feira, os ingressos já foram pro saco. Parece 21, acho que a carga era de 21 mil ingressos.
Mas não atrapalha, não atrapalha.
Exatamente, é a situação do Botafogo também, que o cara reclamou, o Nenê também reclamou.
O Nenê reclamou disso, gente.
Então assim, a torcida pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Pode. Então fica ali na dela, é
gol. Cutuca o cara do lado. É jogo de tênis, Isso,
fica ali, tá... Não expressa muito.
Gol do Bahia.
30-15, ninguém fala nada.
Gol do Bahia, tu fala, pô, chato.
Ai, meu Deus.
Droga, entendeu? Tá... Fica ali, pra não atrapalhar.
O máximo permitido, como num jogo de tênis, é quando a bola for pra fora, alguém fala, au!
Pronto, isso,
A máquina, não é mais alguém, não.
Tem lá um maluco que grita também. Agora pode pedir o challenger, depois, mas tem um...
Então, pra fora...
Não, eu gosto, das quadras sintéticas, que é um computador que faz out. Você tá vendo o jogo, o computador, out!
Ah, tem isso.
Aí o cara não gosta e pede
desafio. Vaguinho, eu quero abordar um assunto com você
aqui.
Uma imagem que me impressionou profundamente.
Sim.
Que aconteceu depois...
Não.
Me impressionou mais essa
imagem. Diga.
O Vasco venceu do CSA por 1-0.
Isso. Uma bela festa.
Então...
Ah, é questionar a festa?
A festa no vestiário. Não, parecia que o Vasco tinha vencido o campeonato.
Mas
subiu o primeiro lugar invicto, Escobar, acabou o campeonato.
Eu vou discutir.
Jogaram mal.
Muito triste, né?
Muito mal.
Mas vamos
ganharam
discutir.
Mal, apertado do CSA, que tá mal.
Mas vamos discutir isso aí.
Uma festa. O Zé Ricardo é o cara! O Batman. É o Bat-treinador! É o melhor Bat-líder que isso. Nós temos nesse Bat-time.
Olha só, Escobar.
E o Batman foi um dos melhores em campo, né?
Não, nem nesse jogo especificamente não. Você pega lá, vai mostrar os bastidores, tá? Aí os caras entram no vestiário. E ganhando. Pô, todo mundo ia reclamar também de qualquer... Cara, chegou um momento que todo mundo reclama. Se os caras estão comemorando... Assim, foi legal cantar o hino, foi bacana. Ver que os caras estão comprometidos. O time realmente... Pô, eu acho que tá mal escalado. Eu vi o Mansur falar sobre isso, que eu não entendo nada disso. E aí você tem dois pontas abertos, fica um buraco no meio campo. Se você tem um outro time que tem um jogador que sabe jogar técnico, mesmo morto, por exemplo... O Vasco jogou contra o CRB e o Maicon deitou no Vasco. Porque, assim, tá com 250 quilos, 98 anos, mas sabe jogar. Aí tu bota ele pra jogar sozinho no meio campo e ele vai brincar,
amigo. Facilidade.
Facilidade, exatamente.
Coisa que o Nenê não tem feito.
Então, eu entendo que o Escobar tá falando.
Porque todos que jogam com muita gente no meio campo, o Nenê não consegue.
Sim, é como se você tivesse, por exemplo, devendo 1,5 milhão na praça. Aí tu joga na Mega Sena, prêmio de 100 milhões. Aí ganham 300 na Mega Sena, você não vai fazer nada, porra.
Mas você falou isso?
Eu vou além, Tavares. Não, a gente tá falando
da festa do vestiário. Vai dar pra pagar.
A gente tá falando da festa do vestiário. É mais ou menos o jogo de vôlei.
Uhum.
Vôlei tem isso, né?
Tem.
3, 7, uou! 25...
Aquele tapinha, qualquer ponto, né?
1-0! É mais ou menos
isso. O Allan Kardec comemorando aquele gol, lembra?
Não, foi o Allan Kardec.
André Lima.
Eu tava nesse jogo e falei alguns impropérios pra ele.
6-0, ele comemorou.
Todo mundo, a torcida toda falou.
Mas você acha que a festa foi justa, né, Vaguinho?
Não, é o seguinte, cara, é legal, mostra que os caras estão comprometidos, porque... Tava assim, então a situação
você
muito
acha
difícil,
que eles estão comprometidos ou não?
Estão casados, a maioria.
As mulheres
deles. Os garotos não. Todos os garotos estão pro negócio do time. Não, faz parte também.
Garoto, garoto, né?
Jovem, ganhando ali. O garoto que ganha mal, né, subindo da base de um time grande aí, ganha mal, ganha 20 mesmo. 30 conta aí, tá bom, né? Pra 20 anos, tá honesto.
Não, tem que curtir a vida, né?
Só voltando aqui ao Altos lá, foi um detalhe que me fugiu aqui. qualquer jogador novo de 18, 19 anos deve querer jogar lá, porque é o patrocinador é de uma agência de modelos, rapaz.
Não, não, é portuguesa do Rio, não é?
Não.
O Alt, a portuguesa também.
Tem um
também.
Negócio também?
É, rapaz. Mas Fatal te... Model. É.
Teve isso.
Cara. Mas tem um negócio de cupom de desconto aqui, o patrocínio?
Não sei, cara, sim, mas é. Deve ter um negócio de permuta.
Não sei, né? Não sei, não quero saber.
Não é
bem permuta,
não. É outra coisa.
Não quero saber.
É. Então, meu querido Alex Escobar, é o seguinte, então... Pelo menos você vê que os caras estão querendo ser legal, cara. Porque ano passado o time, a torcida reclamava muito que o time perdia, empatava e saia com a mesma cara do campo. Então, isso é legal, que os caras querem, estão comprometidos. E foi um jogo contra o CSA, pô, o estádio tava cheio. Se o não ganhasse, o Zé Ricardo ia ser mandado embora. Apesar do trabalho não tá legal, pô, parece que o cara o grupo gosta dele. Então, assim, tava muito pressionado. Pô, aquela situação, torcida cobrando o tempo todo, pô, então deve ter sido um alívio do cacete pros caras. É tipo aquele momento que você, sabe aquele perrengue que você tá no meio da rua? Sente aquela pontada mais forte?
Você tá falando de dor de barriga.
Isso, e aí você chega em casa, você tá, quando finalmente
quanto mais perto chegar, do banheiro, mais aperta.
É verdade, eu tenho uma tese que eu sempre desenvolvi, que é o seguinte, é tipo corredor de maratona, quando você olha lá, tá chegando, tu vê lá, a chegada... Você deveria ficar mais tranquilo, porque você tá vendo ali que vai chegar, mas não, é o contrário. Cansa, aperta você... um pouco mais, não é? É um negócio mais...
Será que eu vou chegar? Eu acho que queimou
apartamento. Paguinho, você já correu a maratona?
Não. Mas esse tipo de situação eu já passei muito, já, e é complicado mesmo.
Negócio de banheiro, de vontade... Eu acho que dentro do elevador, quem mora em prédio sabe disso.
É pior.
O elevador tem alguma coisa dentro do elevador.
Ah, não, tem uma conspiração.
Algum componente eletrônico, alguma
demora mais.
Elevador... Que ele aperta mais. É. O elevador é inacreditável.
É o cara que fica na câmera. É o cara que fala assim, vou sacar.
Eu acho.
Porque você vê...
E ele demora mais, né?
Exatamente. Porque você vê, se o cara tá olhando na câmera, você vê que aquele passo mais assim, aquela perna apertadinha, você sabe que
tá dando ruim.
Que tá dando ruim.
Ele casca com o outro.
Bufada, né? Isso. Aí o cara fala, ó, não, vou sacanear no elevador. E aí eu aperto os botões todos.
Tá pensando que tu vai direto,
né? O cara que sempre cumprimenta bem o porteiro. Como vai? Tudo bem? Família, tá bem? Passa. Ô, como vai, você tem? Beleza? E vai embora.
Senta no elevador, estão todos os botões
aqui. E o detalhe, né? Ah. É, vai ser exatamente naquela que eu falar, pô, Escobar, como é que era falar um negócio contigo? Verdade. Aí tu. É.
Fulano deu um recado pro senhor aqui, deixa eu achar aqui.
Não, depois.
O Tony Platão tinha chamado?
Sim, contribua.
Tony Platão, você chamou ou não?
É.
Já deve ter esquecido. Não,
o Vaguinho ficou falando da experiência de um maratonista. Eu queria saber se ele correu a maratona. E a outra coisa que eu queria perguntar, ele falou: os jogadores do Vasco estão comprometidos.
Sim.
Eu queria saber se é um comprometimento com o Vasco.
Sim.
Porque tá comprometido é muito Vasco.
Sim, porque é o seguinte: é a mesma coisa. Estão chegando chefes novos.
Pro debate.
Chegando muito. Chefes novos. Obrigado. Chefes ricos. Bonito, que aqui, você viu os caras que chegam?
Eles são bonitos, ricos, né? E bonitos.
É, aquela galera que usa aquela calça apertadinha, tipo Roger.
Tão na moda.
Sem meia.
O Roger usa calça.
É, sem meia. Curtas. Isso, o Pedrinho também.
Os sapato sem meia, né?
É, não sei, né?
Pedrinho também.
Mocassim sem
meia. Aí fica assim e tal, aí aparece aquele negócio, a calça mais curtinha.
Panela branca, né?
É, aquela mais roupa mais apertadinha. Palmito.
É que são magros, né? São magros.
Exatamente. Eles
tiram onda, são magros.
É, e o Roger agora tá até com mais cabelo. Tá
ele fez também. Um implante.
Ah, fez? É mesmo, cara?
Fez. Ah, é, tá bonito mesmo. Aí, pô, o que que acontece? Esse cara dá 7.
Você não faz, não?
Eu não posso, a minha careca é meu patrimônio, cara. Eu não posso ter cabelo.
É, e o Escobar...
Minha carreira acaba.
É, e o Escobar...
Eu sou o contrário do Sansão, mano.
Você sabe que
o cabelo acabou.
Isso aí é fake news, ele sabe, né?
Não,
ele tem vontade de ter cabelo.
Calma aí, olha só aí. E o Escobar é o seguinte, não é ali botar uma janela, não, é construir a casa toda, amigo.
Quanto vai custar isso?
É uma galera de cabelo. É um dinheiro, partir do zero, amigo.
Quanto vai custar isso? Pra botar um tufo só não adianta, tem que complementar.
Não é um tufinho que o cara compra ali, ó.
Calcular.
150 gramas de cabelo aí, não.
Floresta amazônica, reflorestamento.
5 quilos, amigo.
No mínimo.
Quanto saco de arroz,
esse procedimento? Quanto vai custar isso?
Tô brabo. Então, pra finalizar, meu querido Alex, eu espero, vai estar lotado mais uma vez, São Januário. Espero que
não vai dar certo.
Vai dar certo, porque a torcida vai ficar ali, tranquila, em silêncio.
Sem falar nada.
Que ele é assim, bem discreto.
Vai na merda.
É gol, pô. É. Tá, e aí eu acho que o time vai ficar mais tranquilo. Vem, senta no G4. E aí é só esperar a galera rica chegar. Porque estão empurrando, né? Chegou ali, tá em terceiro, tá em quarto, tá até em quinto, do jeito que tá, com um pontinho, vai segurando ali mesmo, pessoal.
Vaguinho.
Tá, até o pessoal da grana chegar. Sim, Tony Platão.
Chamou, falou. Acho que tem 25º. Você não minta para as pessoas. 25º é o lugar.
Tecnicamente no G4, o senhor não vem falar aqui querer humilhar negócio de segunda divisão, não, porque o senhor aqui,
ah, não, isso de novo,
o senhor
não.
Aqui já esteve na terceira divisão. Não,
espera aí.
Se não fosse o Fluminense,
O seu time jogou contra a MTV, tomou um gol do Marcelo D2, entendeu? Era a tabela Marcelo D2 com o Chico Sainz.
Se não fosse o Fluminense, vocês estariam remando. É. Você estaria jogando a segunda divisão agora sem árbitro.
Jamais.
Sem
nada.
Na segunda divisão. O Fluminense fez a porra toda, Vaguinho. Se agradeça. Não. Agradeça a Deus.
Graças
todo
ao jogo Fluminense.
Todo jogo na segunda divisão com VAR, com um juiz decente,
mas, Tony,
com transmissão da TV,
melhor, patrocínio, por que
agradeça
que...
ao Fluminense.
Não, pelo amor de Deus.
Não, de novo não. Isso não, Escobar.
Pô. Explica melhor, por que, que o Fluminense devem ao Fluminense?
Porra, vai acabar só na sexta-feira.
Não, eu tô atrasado, eu tenho que passar só.
Ah, então tá,
ele
tudo
vai,
bem.
Ele vai pedir pra contar a história do jogador de basquete.
No lá, próximo podcast...
Não, eu nunca falei aqui do Michael Jordan.
Eu só queria pontuar em relação à comemoração que o Vaguinho tava falando, aí, que causou polêmica, efusivo e tal. Nós que fomos atletas, né, cara?
Assim, mentira, né?
Em nível altíssimo, né? É, a gente sabe que cada vitória é uma conquista, cara. É só a gente que teve ali dentro.
Que sabe, né,
cara? Nas quatro lentas, anda. Só a gente que suou, que chupou laranja na beira do gramado muitas vezes. E tal, correto.
Foi ainda mais na beira do gramado, né?
Seria um escândalo. Laranja, pô. Na beira da estrada. É ali. Dando aquela chupada gostosa.
Tá no time do Jorge Jesus, você?
Daquela chupada gostosa da laranja.
O que mais? O que mais, Lopes?
Não é isso.
Treinamentos embaixo do sol.
Cara, treinamento.
Cobrança na rua.
Suando ali e tal. Muitas vezes até sem receber.
Não pode sair pra jantar, que concentrações.
Isso, e a festa de família, cara, criança.
Perdeu muitas.
Quantas festas das minhas filhas, e são muitas, Deus. Eu perdi.
Não, você perdeu pela quantidade de filhas, você não tem como em todas as festas.
Mesmo que era aniversário mesmo dia.
Você não ia fazer mais nada, né?
Concentração, nós
que... ele perdeu uma parte, e a parte que ele foi, ele esqueceu, né?
Então é isso, cara, só a gente sabe o quão difícil é a conquista dos três pontos ali, entendeu?
Então tem que comemorar, né?
Tem sempre que comemorar.
Tem mesmo que comemorar. Então tá, gente, esse podcast volta na próxima quinta-feira, dia... Que dia
é
hoje?
É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário?
12 de maio.
12 de junho.
Pô, tu quer saber aqui, ó? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando, velho.
19.
Importa,
19. Dia 19 de maio. Boa sorte pra todos vocês na rodada de fim de semana. É o meu desejo de coração. O
América melhorou aí, parece que teve
O América meteu, foi 3-0 no Macaé, moleque.
Eu vi o seu Twitter lá e eu quase desmenti, mas eu preferi ficar na minha. Que você falou, sempre acreditei no América. E um dia ou dois antes, ele tinha dito aqui: o América vai pra terceira divisão no Carioca.
Eu tava preocupado pra caramba, que a estreia foi lamentável.
Agora tá feliz.
Ganhamos o Macaé, fora de casa, pô. 3-0. E deu uma melhoradinha mesmo. Mas não sei não, continuo preocupado. Bom,
o neném voltou a ser homem?
O neném já voltou pro corpo dele.
Ah, exatamente.
Mas ele agora vai pra Paris com a Rose, porque ele precisa viver esse amor.
Mas não vai jogar mais na América?
Não vai mais jogar na América. Já saiu, acho que ele tá no Flamengo agora. Tá com 40 e poucos anos no Flamengo. Tavares, Vaguinho, Lopes Maravilha, Tony Platão, muito obrigado.
Valeu, galera.
Até a próxima quinta-feira neste podcast Café e Bola. Um beijo pra você, até a próxima. Tchau.
Eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu. Nada se acabou.